o futuro energético de África e as potencialidades energéticas de Angola e dos investimentos em curso à escala nacional foram temas desafiantes abordados pelo Presidente João Lourenço durante a Cimeira Estados Unidos-África que decorreu esta semana em Dallas. Na mesma ocasião, João Lourenço reafirmou que as lideranças africanas vêm se esforçando no sentido de alcançar o objetivo de silenciar as armas no continente, combater o terrorismo e as mudanças inconstitucionais de poder e à democracia, criar um bom ambiente de negócios para atrair cada vez mais investimento privado, para criar riqueza e emprego para as suas populações. O chefe de Estado angolano também afirmou que a África conta muito com esta nova parceria com os Estados Unidos da América para o financiamento e construção das infraestruturas de que necessita para o desenvolvimento. Para muitos analistas, o discurso teórico dos líderes africanos está sempre em contradição com a realidade dos respectivos países e das suas populações, a julgar pelos compromissos já assumidos nas cimeiras realizadas em diversos países. O presidente da Câmara de Comércio Angola-Estados Unidos reafirmou que muitos empresários estrangeiros, incluindo americanos, estão a deixar de investir no país por causa da instabilidade cambial e fiscal e do nível cada vez mais alto da burocracia existente nas instituições públicas. Pedro Godinho diz que os impostos que as autoridades angolanas têm cobrado estão a afetar diretamente as empresas com investimentos no país.
A nossa liderança precisa fazer o seu trabalho de casa no sentido de criar as condições do business e ser competitivo em relação às outras nações. Porque hoje, atualmente, no momento que falamos, há empresas a ponderarem a deixar o mercado angolano, porque não conseguem as condições que vão surgindo ao longo do percurso no exercício da sua atividade empresarial, estão-se a tornar draconianas, né? Eu posso dar um exemplo.
Pois é.
As empresas organizadas, de uma forma geral, preparam os seus orçamentos anuais entre agosto e dezembro. Portanto, quando o fazem, levam em conta todas as variáveis que vão intervir exatamente no processo que vai determinar a projeção em termos de lucratividade. Ou então, se isso que eu estou dizendo, os impostos todos que o país cobra, eles vão incluir, né? Os lucros, os encargos, os rendimentos, antes dos impostos, depois dos impostos, os vários impostos são colocados. E depois, no fim, vai-se ver a porcentagem de lucro que se vai ter no ano. E há negócios que variam, a porcentagem de lucro varia entre 10% e 15%. E há casos até 7%. Portanto, e há outros que vão a 30%, excepcionalmente a 40%. Portanto, quando preparam isso, o seu budget, o seu orçamento, esperam que no ano seguinte as variáveis, sobretudo as obrigações fiscais e tributárias, mantenham-se estáveis.
E não é o que está a acontecer nesta altura?
Não está a acontecer. O que acontece é que fechou-se o orçamento, janeiro chegou, vamos então começar a materializar o orçamento e a gente vê ao meio do percurso, porque Angola tem dificuldades em angariar fundos ou recursos para pagar o salário da função pública, então inventa-se um imposto, por exemplo, dá o imposto especial de 10%. 10%. E antes houve outro imposto, o imposto da retenção da fonte, que saltou de 6,5% para 15%. E as empresas reagiram em função da reação das empresas. O presidente da República foi exatamente muito inteligente, condescendente e atento, e naturalmente congelou a aplicação do decreto. É só para ver que, por exemplo, uma empresa que está no limpo de 10% a 15%, de 10% do que é de margem de lucro, se ao meio do caminho ou no início do ano as autoridades tributárias vêm e dizem que é mais 10%, quer dizer, fica a margem de lucro é corroída.
A delegação angolana que participou na Cimeira Estados Unidos-África assinou 3 novos acordos de financiamento do Banco Americano de Importações e Exportações, avaliado em mais de 1.000 milhões de dólares. Pedro Godinho, alerta que o ambiente de negócios em Angola ainda não é atrativo e chama a atenção da liderança do país para honrar os compromissos assumidos e traduzir na prática os financiamentos acordados.
Pela primeira vez, Angola teve um dos maiores advogados da sua história, o presidente dos Estados Unidos, quando anunciou ao mundo que já haviam aprovado um pacote de 2 bilhões de dólares a ser investido em projetos de energias renováveis. Portanto, isso é fora do setor petrolífero. E na mesma cena, também o presidente aproveitou para partilhar com o mundo, com os seus pares, os líderes do G7 e o mundo, que o G7 haveria de pôr disponibilizar 600 bilhões de dólares a serem consumidos em 5 anos, dos quais 30%, portanto 200 bilhões, seria a contribuição dos Estados Unidos. Portanto, como se vê, desde essa altura voltou-se a falar novamente sobre Angola, o Joe Biden e a Ursula von der Leyen, quando esteve a Cimeira do G7 na Índia, e nesse evento, paralelamente ao evento, foi anunciado que o investimento de 900 milhões de dólares para o corredor do Lobito. Uhum. Portanto, hoje o corredor do Lobito é exatamente uma palavra de ordem nas leads ou no seio do tecido empresarial americano. Uhum. Portanto, vê-se que está a surtir efeito, porque os números falam por si, não é? Portanto, lembra-se que mesmo também em 2022 uma Acrobridge, uma empresa americana, assinou o contrato da construção de 186 pontes metálicas no valor de 360 milhões de dólares. Uhum. E essa assinatura desse contrato foi entre o Ministério das Obras Públicas e essa empresa americana, foi testemunhada pelo presidente João Lourenço em Washington DC. Portanto, também foi em Washington DC, em 2021, que houve a assinatura da SANAFRICA, de um contrato entre o Ministério da Energia e Água e a SANAFRICA, um contrato de 2,3 bilhões de dólares. Portanto, são números que de facto falam por si, que não restam dúvidas que aos poucos tem havido o direcionamento de fluxos financeiros para o mercado de Angola. Agora, verdade seja dita, a nossa liderança tem que ser capaz de responder ou pelo menos dar o suporte de todo o esforço que o presidente vem fazendo. Uhum. E eu acho que há um desfazamento em termos de velocidade. Acredito que as velocidades não estão sincronizadas, para cá há muita coisa que não vai bem em termos de doing business em Angola. Também há outro revés da moeda, né?
Entretanto, o economista Heitor Carvalho considera que o convite feito pelo presidente João Lourenço aos empresários americanos para investirem no continente africano não é muito convincente. O também docente universitário aponta vários fatores que concorrem para que o continente africano não seja um mercado competitivo.
Essas coisas são sobretudo diplomáticas, não têm efeitos, digamos, de curto prazo. Ninguém vai investir porque um chefe de Estado diz venham investir, não é? Isso é o normal de todos os chefes de Estado, e neste caso até falou em nome da União Africana. É normal se os chefes de Estado, quando fazem as suas visitas, pedir para os empresários e os países também ajudarem, os governos ajudarem a que os empresários investam num país deles. Isso é normal. Agora, nenhum empresário vai investir por isso, não é? Pode ser uma chamada de atenção, é muito importante, é importante, e todos os países o fazem, para chamar a atenção para a África e para a Angola, mas depois há o processo todo que é preciso que os investidores façam, contactar, perceber quais são as oportunidades de negócio, como é que estão as empresas que já fizeram negócios com a Angola, todas essas questões.
Do ponto de vista prático, os países do continente africano...
Não é automático.
Acha que, do ponto de vista prático, os países do continente africano ainda não têm criadas as condições para atrair o investimento externo?
Nós temos algumas condições importantes para atrair, também temos alguns problemas importantes para que o afastam, não é? as condições importantes. Para já somos um continente com alguns recursos naturais ainda não explorados, portanto isso é uma oportunidade e uma vantagem de África. Somos um país com uma população jovem e com uma população, uma grande parte da população que ainda não é consumidora. Isso para um investimento importante, ou seja, transformar não consumidores em consumidores é sempre uma oportunidade. Mas, por outro lado, de obra pouco produtiva, temos dificuldades a nível da educação e da saúde, e são grandes entraves para o investimento. Temos também muita burocracia demais, temos muitas interferências do Estado sobre a economia, que é preciso aliviar. Na África isso existe, nós particularmente temos muitas. São estas questões que temos que enfrentar e ser capazes de resolver.
Heitor Carvalho fala também do funcionamento da justiça, as vias de comunicação e a falta de infraestruturas como principais obstáculos para o continente africano a atrair o investimento privado, sobretudo estrangeiro.
Nós não temos uma fiscalidade muito elevada na realidade dos setores. Temos no setor petrolífero, temos nos setores extrativos, mas em geral temos uma fiscalidade pouco, que não é muito grande, não é? Então, os principais problemas são as garantias, o funcionamento dos tribunais, as garantias que as pessoas têm quando para comprar e manter ativos no país, não é? Comprar um terreno, não tem um documento. Essas coisas contam mais do que a fiscalidade, do ponto de vista. São os problemas de não haver vias de comunicação, infraestruturas em geral, não haver eletricidade em alguns pontos, não haver água não em muitos pontos, as empresas industriais que serem obrigadas a usar água e eletricidade que não sejam das redes de abastecimento normais. Portanto, tudo isso é muito mais importante para um investidor externo do que a questão da fiscalidade. Quando estes problemas forem resolvidos, do absentismo da mão de obra devido à saúde, que é grande, do conhecimento, da produtividade de trabalho, das infraestruturas, da burocracia, da segurança jurídica, e quando estas coisas foram resolvidas, aí a fiscalidade passa a ser importante.
Uma outra questão. Sim, uma outra questão que eu gostaria de ouvir o seu comentário é que durante a presença da delegação angolana aí nos Estados Unidos foram rubricados alguns acordos, sobretudo para a construção de centrais energéticas e também para a construção de pontes metálicas. Acha que é por aí que se deve investir mais no sentido de se garantir uma melhor estabilidade económica?
Infraestruturas são sempre coisas importantes para um país. Nós precisamos, esse é um dos problemas de não atratividade do investimento externo, é não termos infraestruturas. Portanto, é bom se houver investimento nessa área. Seria bom.
De uma maneira geral, tem alguma expectativa de que a classe empresarial norte-americana vai investir no continente africano?
Não tenho grandes expectativas. Espero que esteja muito enganado, mas não tenho grandes expectativas. Nós temos que correr mais.
Por sua vez, o especialista de relações internacionais, Kinki Namtusamba, questiona os atos praticados pelos governos dos países do continente africano, a julgar pelas cimeiras já realizadas, cujos resultados não têm impactado na vida das populações.
Contrariamente àquilo que muita gente pode pensar, as relações internacionais estudam a praticidade. Okay? Estudam a praticidade e é fundamental que as nossas abordagens estejam acompanhadas com as ações. E, conforme dizias, mais uma cimeira. E depois nós nos questionamos o day after, o que poderá acontecer amanhã. Mais uma vez, o presidente João Lourenço, no uso da palavra, faz essa menção, o que significa dizer que em algum momento reconhece implicitamente que não tem tido êxito junto dos seus líderes. Estamos aqui a falar do próprio continente africano, porque até o presidente fala também na qualidade do primeiro vice-presidente da União Africana. Aliado a isso, o presidente João Lourenço vai falar as questões políticas, sobretudo políticas, porque compreende que as questões econômicas e desenvolvimento social está intrinsecamente ligada à estabilidade política do próprio continente africano. E hoje nós não temos uma estabilidade como tal, tendo em conta, sobretudo, os vários golpes de Estado que foram acontecendo, o mais recente é do Gabão, e as mudanças constitucionais, que há bem pouco tempo assistimos no Togo, que foi as eleições há mesma semana, aconteceram as eleições no Tchad, também fruto de um golpe de Estado, um governo que vem há 3 anos.
Pois, mas, doutor Kikinamo, o que é curioso é que estas organizações, a própria União Africana e outras regionais, quase ou pouco fazem, no sentido que é de prevenir e também de desencorajar este tipo de práticas. Daí que isto, de alguma forma, também afasta a atração do investimento externo no continente.
Claramente. Nós não podemos falar, ou seja, não podemos dissociar o que está a acontecer em África, dissociando da responsabilidade dos líderes africanos. É fruto realmente daquilo que é o posicionamento dos líderes. E por isso é que, quando nós olhamos para essas cimeiras, e nós não conseguimos ver os resultados.
Por outro lado, Kinkinam Tussamba questiona a seleção dos representantes das empresas que integram as delegações presidenciais, que pouco ou quase nada têm feito para ajudar as economias dos seus países.
Porque é isso que deve acontecer, esse intercâmbio entre as empresas. Mas a questão é, quais são as empresas que de facto vão para essas cimeiras no sentido de conseguir influenciar os empresários norte-americanos, seja lá o que for?
Tem alguma expectativa que os próprios empresários americanos, com estas cimeiras e, portanto, com os convites que são feitos, sobretudo este que foi feito por Presidente João Lourenço, no sentido de investirem no continente, porque há muitas oportunidades, mas do ponto de vista da segurança, às vezes também, quer do ponto de vista da segurança jurídica e mesmo das seguranças das próprias empresas, às vezes aqui há um receio, porque não há uma garantia assim muito objetiva.
Claramente, nós não temos isso. Não. Nós temos de ser, de facto, muito realista. Muito realista. Nós ainda vivemos uma questão de segurança pública. Nós temos problemas muito, muito graves. Estamos a falar a nível do continente africano. Faz de facto esse apelo público para então conseguir influenciar. Mas é fundamental que nós sejamos realistas o suficiente para percebermos que os investidores americanos têm essa noção, sabem de como estão os países africanos. Há uma grande desorientação. Essa cimeira claramente acaba beneficiando muito mais os norte-americanos, por uma simples razão. Nós gastamos muito dinheiro quando nós vamos para esses países. Não. É muito dinheiro que nós deixamos naquele país. Logo, para aquele país que quer de facto manter a sua economia estável, acaba retirando muita vantagem nesse sentido. Por isso é que já fiz uma matéria consigo. Por que essas cimeiras não se realizam, por exemplo, no continente africano, a fim de nós também conseguirmos ter de facto aqui várias empresas, vários chefes de Estado no nosso continente, e assim então conseguirmos impulsionar aquilo que é o setor de turismo, que hoje se fala bastante, é o turismo econômico, por exemplo, onde nós temos de ir e gastar, de fato, gastar dinheiro. O turismo cultural, o turismo no âmbito do desporto, fala-se agronegócio, que é um elemento, de facto, que poderá impulsionar.
Kinkinam Tussamba, Heitor Carvalho e Pedro Godinho foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.